Eu convido você agora a parar o que está fazendo e escutar uma música inteira com a gente. Depois de ouvir e criar os seus próprios afetos e experiências, você vai poder escutar os nossos sentimentos em relação à música e participar conosco dessa imersão musical. Uma boa viagem!
When we're ready to sing, we step up the microphones and it comes out something like this.
I'm there. Play e vem com a gente nessa viagem musical imersiva. Este é o podcast Tocando a Vida e a ideia é mergulhar as escuras em uma música selecionada por alguns participantes e depois discutirmos os afetos causados por ela. Assim inserimos você, ouvinte, conosco nessa atmosfera. Eu sou o Vitor Assis e comigo está ele, que tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado e rotulado se quiser voar, Samir Oliveira! Tudo bom, Vi?
Tudo bom, Assis? Fala, meus amigos, fala, caros ouvintes, tudo bem?
Tudo ótimo, meu velho. Quanto tempo sem gravar, hein?
Quanto tempo, hein, Assis? Poxa, vi 2 meses, hein?
2 meses e meio, cara, que maravilha.
Tava com saudade já, e hoje nós teremos ela, Assis.
Quem é ela, Samir?
Terá o amor da minha vida, Lia. Seja bem-vinda, Lia.
Ei, Assis, ei, Mi, tudo bom?
Tudo bom? Tudo bom, Lia? Seja muito bem-vinda à nossa casa.
Ah, muito obrigada, muito obrigada. Tava ansiosa pra gravar.
Tire o chinelo, por gentileza. Bom, gente, pra quem não sabe, a Lia é minha esposa, é quem me atura há 2 anos.
E carimbei.
Para esse episódio do podcast é delas, eu tive o privilégio de chamá-la aqui.
Aproveitando então, Mi, já que você já deu a deixa, queremos avisar o seguinte: esse episódio faz parte da campanha O Podcast é Delas de 2019. É uma campanha criada pela Domênica Mendes e o Rodrigo Basso, a Domênica Mendes do Leitor Cabuloso, Perdidos na Estante, e o Rodrigo Basso do Covil Geek e do Falha Crítica, né? O Covil de Livros, são os podcasts, os sites deles. Agora tá tudo no Leitor Cabuloso. E é uma campanha que fica no ar do dia 1 ao dia 31 do 3 de 2019. Acontece todo mês de março, começou desde 2017, todo ano rola, mas que também rola ao longo do ano, se você mulher, tiver uma equipe de mulheres, quiser gravar e mandar para eles, eles postam seu áudio, eles fazem a elaboração do áudio, eles fornecem todo o suporte para o que vocês quiserem gravar. Então, a gente está aqui querendo fazer parte dessa campanha, decidimos trazer uma das pessoas mais importantes aqui, né? Das nossas vidas aqui, que é a Dona Lia, esposa do seu Sami, e ela trouxe a música de hoje. Mas antes da Lia entrar, porque ela é a estrela desse show de hoje, vamos falar um pouquinho, Mi, sobre as nossas experiências. Como eu sei que você também tem relações com essa música, né, que é a Light Years do Pearl Jam, vou começar eu falando que eu já saio e deixo a sala mais livre pra vocês ficarem à vontade. Minha experiência com essa música é a seguinte: cara, vocês dois sempre falaram muito dessa música e gostam muito dessa música. Eu gosto do Pearl Jam, né? Confesso assim, gosto do Pearl Jam há um bom tempo. Já tive alguns CDs e tal, né? Curto algumas coisas, mas não tinha tanto o costume de ouvir. Depois do ao vivo deles do On Ten Legs, que não é o On Two Legs, não. É o On Ten Legs, que é mais recente, de 2012, 13, sei lá, 11, não lembro, que eu comecei a ouvir mais Pearl Jam. E recentemente, né, quando vocês me apresentaram a banda Fixer, né, que é a banda cover deles, que eu comecei a ouvir mais Pearl Jam com mais frequência. Minha esposa também adora Pearl Jam. Tem uma música que eu adoro do Pearl Jam, que eu só não tenho uma história com ela, então eu não sei se eu vou conseguir trazer ela pra cá, mas que é a Force of Nature.
Não tem ainda uma história com ela.
É que é a Force of Nature, né, do Pearl Jam, é a música que eu mais gosto do Pearl Jam, Force of Nature. Adoro essa música, acho ela maravilhosa. E cara, Light Years é uma música que vocês sempre falaram que gostavam muito ali, sempre falou que era a música preferida dela do Pearl Jam, pelo menos é o que eu me lembro que era. Eu não tinha costume de ouvir essa música. Tentei pegar umas vezes antes pra ouvir, né? Quando vocês falavam, não, você tem que ouvir essa música e tal. E achava ela meio baladinha, farofa, não ligava muito pra ela. Como a gente teve que selecionar ela pro podcast, eu parei pra ouvir mesmo a música. E aí, cara, vocês me bugaram. Porque é a música selecionada pra gravação de um episódio desse podcast que eu mais ouvi antes da gravação do podcast. Caralho, eu não consigo parar de ouvir essa música.
Nossa, que bom.
Ela grudou demais, cara. Que música gostosa, que balada gostosa, que legal. Cara, eu fui pegar, né, prestar atenção na letra, ler também a letra e tal. Ela é triste, ela marca, assim, ela fala de... Ela começou a me bater muito com um fim de relacionamento, com histórias tristes, com coisas assim. Foi muito... Cara, eu também acho que eu tô um pouco influenciado porque eu acabei de assistir uma série da Netflix chamada Você, que é meio problemática, né? Porque, tipo, o protagonista é meio problemático. dramático, né? Mas, cara, é uma série que me marcou muito, que eu gostei muito, porque tem uma frase de uma personagem que tá longe de ser a principal, quando ela fala, não contam histórias sobre mulheres como eu. E, cara, e eu fiquei muito, muito, que ela é uma coadjuvante, assim, que ela quase não aparece. E isso me marcou muito, cara. Tem personagens do qual não se contam histórias. E essa música ficou me lembrando muito da história que é contada e das histórias que não são contadas. E cara, a música ficou um chiclete na minha cabeça. Foi muito bom, eu tô ouvindo ela direto. Eu ouvi só agora, antes de sentar aqui pra gravar, eu ouvi ela umas 3 vezes seguidas. Que música gostosa, que música boa. É, ora parece que ela é uma balada mais gostosa, ora parece que é triste por conta da letra e tudo mais. Mas assim, era eu. Cara, eu gostei muito, só posso dizer isso pra vocês. Não tinha uma história prévia com ela, mas vou deixar um pouco vocês falarem. Mi, te passo a bola pra gente deixar a estrela principal pra brilhar por último.
Deixar brilhar, né? Essa música, eu conheci ela meio que por empatia, sabe? Eu já gostava de Pearl Jam, mas eu era aquele, antes de ouvir assim frequentemente, eu era aquele meio que gostava das popzinhas do Pearl Jam, sabe? Aquelas mais tocadas, aquelas mais fáceis de digerir, aquelas que todo mundo gosta. E a Lia sempre gostou dessa música e falava assim, com muito respeito dessa música. Por afinidade, por empatia, eu comecei a ouvir e comecei a gostar demais também. E sabe, ela é como se fosse essa música assim, pelo menos pra mim, ela é uma música que eu posso estar fazendo qualquer coisa. Se ela tocar, eu paro e presto atenção. Ela tá no nível do Hurt, do Johnny Cash, assim, sabe? Daquela música que eu não consigo ouvir distraído. E essa música, ela ganhou um sentido maior pra mim. Você bem lembrou do pessoal da banda Fix logo no início, e eles fizeram uma homenagem muito bonita. Olha, eles estão de parabéns, viu? Que eles, ao perceberem que o Léo e a Lia gostavam, que é o irmão da Lia, o Leonardo, quando ele percebeu que os dois gostavam, eles pegaram e fizeram a surpresa, aprenderam a tocar e tocaram no show, assim, sabe? Aí a música ainda passou a ter um significado maior ainda, sabe? Eles estão de parabéns, queria agradecer aí ao pessoal do Fixer, que fazem um cover excelente de Pearl Jam. Então é muita sorte nossa que ele seja aqui do nosso estado e a gente tem a possibilidade de ir várias vezes no show, porque o show é muito bom. Então a música ainda ficou ainda melhor ainda. Mas mesmo no show do Pearl Jam, eu posso estar alucinado se tocar, é um momento de respeito. E a música, eu não tenho muito o que dizer, adoro, 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 adoro. Tá pra mim como uma das melhores músicas do Pearl Jam. E você falou uma coisa que é verdade, assim, era uma música que ela passa batido. Ela é de um CD, que é o Binaural, que não é lá um CD muito ouvido. E muita gente, se você falar, pô, você conhece Lightyears? Não. Ela passa despercebido mesmo, mas quando você para pra ouvir, ela gruda que ela vai lá pro top 5 de músicas do Pearl Jam, não tem? Agora eu vou deixar pra ela, a quem trouxe a música, falar um pouco do significado dessa música pra ela.
É, bom, gente, essa música, ela literalmente vai fazer uma estrela brilhar agora, porque a história dessa música faz parte da história da minha vida. Quando o Sami falou que a gente ia gravar um episódio especial no mês de março, mês da mulher e tudo, não tinha como não ser essa música. Eu tive várias crises de ansiedade, pensei em desistir, porque eu não compartilho muito da minha vida, eu sou bem reservada com os acontecimentos da minha vida, mas também me convenceu que acho que agora chegou a hora de partilhar, porque é uma história assim, bonita, e eu tenho que compartilhar e até aproveitar para fazer uma homenagem. Essa música, eu tenho uma história com Pearl Jam já de muito tempo. Eu sempre ouvi Pearl Jam, sempre gostei de Pearl Jam. Na verdade, minhas primeiras experiências musicais, depois de Backstreet Boys, ó, foi com Pearl Jam e Nirvana. Foi o grunge, né? E escuto até hoje, sou muito fã. Essa música, ela remonta a um período da minha vida, há 13 anos atrás. Mas pra entender um pouco, eu preciso contar uma historinha antes, né? Que é mais ou menos assim. Eu fui criada, eu, meu irmão e uma prima, a gente morava num quintal que tinham 3 casas, que era a casa da minha mãe, a casa da minha tia e a casa da minha avó. E a gente foi criado naquele período que os nossos pais trabalhavam muito, então saíam de manhã muito cedo, voltavam muito tarde. A minha mãe, inclusive, trabalhava até finais de semana, porque ela trabalhava numa grande rede de supermercados, um cargo muito importante. Então, nós três fomos criados pela nossa avó. Desde que eu nasci, eu morei com ela. Literalmente, a gente morava com ela, porque a gente, quando era criança, não podia ficar sozinha em casa, então a gente ficava sempre na casa dela. Então, eu fui criada por ela. No meu período de adolescência, eu tava tão grudada nela que eu passava a chamá-la de mãe. E aí, entrou aquele período da adolescência que todo adolescente não tem uma relação muito boa com os pais. Eu também passei por esse período de não ter uma relação muito de afinidade com a minha mãe, porque ela trabalhava demais, então... E aí a minha avó era minha mãe, sabe? Ela formou 100% do meu caráter, 100% da minha força como mulher, baseado nela. E aí, quando eu tinha 18 anos, infelizmente a minha avó faleceu, assim, muito repentinamente, era uma coisa que a gente não esperava. E aí essa música veio pra mim. Eu já ouvia esse CD, esse binaural, a gente já tinha gravado tudo, mas eu nunca tinha prestado tanta atenção nessa música como depois desse acontecimento. Porque esse falecimento da minha avó, ele abalou a estrutura total da nossa família, assim. Ela era um pilar, sabe, de centro, a família toda girava em torno dela e de repente a gente se viu meio que sem rumo, porque não tinha mais ela ali. E a gente não sabia mais o que fazer. E eu tinha uma relação muito abalada com a minha mãe, eu não sabia nem como chegar perto dela mais. A gente já não tinha um laço. O laço era ela, sabe? Era minha avó que criava. Depois que aconteceu tudo isso, eu ouvi essa música repetidas vezes. Tanto a melodia dela, por ser bem triste, mas a letra dela também, que fala sobre a perda de uma pessoa, né? Não necessariamente uma morte, talvez uma pessoa que tenha ido para muito longe, mas ela fala sobre quando você perde uma pessoa. E aí essa música significou dois momentos. Porque quando eu comecei a ouvir essa música, logo após o falecimento da minha avó, fiquei sem chão. A família inteira ficou sem chão, foi uma coisa que a gente não esperava, um momento muito triste, que durou muito, muito, muito tempo de luto. Eu ouvi essa música e eu só conseguia prestar atenção no trecho dela que falava que não é justo, não tem por que você foi levado embora, não é justo, você se foi e você agora tá anos luz. E era a única coisa que eu conseguia pensar, eu chorava e era muito triste. E nesse período, e coincidentemente a minha avó, ela faleceu em 2006, no Dia das Mães, no domingo do Dia das Mães, que coincidentemente também foi o domingo que me pediu em namoro. Então, assim, o significado de tudo aquilo, o simbolismo de tudo aquilo, sabe? Porque a gente ficava se perguntando, por que no Dia das Mães? Por que hoje? Sabe? Por que agora? Por que assim, tão de repente? E tem tanta coisa pra resolver, por que você foi embora, sabe? Não tem como, não dá, como é que a gente vai fazer? Qual o próximo passo? Eu não sabia como olhar pra minha mãe, eu não sabia como me relacionar com ela. E a gente ter perdido a nossa mãe no Dia das Mães, nossa, foi assim. E aí, como eu falei, essa menina me pediu em namoro, né? Nesse dia a gente acabou até trocando a data pra não coincidir. Mas foi nesse domingo, a gente tava ficando já um tempinho, e graças a ele foi a pessoa assim que me iluminou, pra eu conseguir seguir em frente, porque o meu luto durou muitos, muitos anos. Eu ouvia essa música e quando eu pensava na minha avó, ou quando a gente fazia alguma coisa relacionada a ela, eu não conseguia, eu não tinha forças. E o Samir me deu muita força. E aí eu fui conseguindo superar, né, não superar, mas essa música foi representando pra mim, em vez de representar aquela dor, aquela tristeza que representava, eu comecei a ver a música com outros olhos, porque ela tem um trecho muito bonito que fala assim, nós éramos apenas pedras e sua luz nos fez estrelas. E aí eu comecei a refletir a música nesse sentido, sabe? Porque a minha avó, ela foi a luz dela que transformou todo mundo, sabe? Não só eu, não só meu irmão, não só a minha mãe. Ela, simples do jeito que ela era, amorosa do jeito que ela era, sabe? Uma vida difícil que ela teve, a nossa família sempre foi muito complicada. Mas ela, com aquele jeito simplesinho dela, conseguiu transformar cada pessoa, sabe? E, assim, depois que eu consegui olhar a música por esse ângulo, e muito com a ajuda do Samir também, uma ajuda praticamente terapêutica, eu consegui me relacionar de novo com a minha mãe. E hoje minha mãe é a minha melhor amiga, sabe? Eu conto tudo pra ela, a gente tem uma relação incrível. E eu digo que, assim, foi a gente perder algo em comum que a gente conseguiu se encontrar, sabe? Então, quando eu olho pro céu e vejo uma estrela, eu sinto que é aquela luz que iluminou meu caminho pra ir de volta nessa relação com a minha mãe. E hoje ela representa pra mim uma música de saudade, sabe? Não me causa tanta dor como causava antigamente. Hoje eu escuto ela, tenho muita saudade. A gente vai muito no show do Fixer, praticamente todos a gente vai. E aí, quando os meninos tiraram essa música e tocaram no show, eu chorei demais, assim, de emoção, né? E eles nem sabiam o significado dessa música pra mim. Acho que alguns até esse podcast vão saber agora até o significado real. E eles tocaram pra gente, assim, pra mim e pro meu irmão, foi lindo. E todo show eles tocaram, inclusive já teve show que eles me chamaram pra cantar, e eu cantei, subi no palco, assim, representando mesmo que agora é só uma música de saudade, que agora eu consigo cantar sem chorar, que eu consigo sem me emocionar muito. É claro que ouvindo agora pro podcast eu acabei me emocionando muito. Eu pensei várias vezes em desistir, porque eu falei, não vou conseguir falar. Mas ela me falou, não, vai sair naturalmente, e tá saindo naturalmente. Essa música é o momento mais importante da minha vida, sabe? Eu acho que eu considero ela a música mais importante da minha vida até agora. Eu acho que eu nunca tive uma música que me fizesse sentir tantas coisas, sabe? Que tivesse participado de um momento tão, tão importante da minha vida como foi esse.
Cara, que história maravilhosa ali. Eu tenho que confessar que deu uma escorrida numa lágrima aqui. Eu tô até com a voz meio embargada nesse momento. Cara, que história bacana. E cara, você falando do pedras e ser transformadas em estrelas, né? Que a letra comenta, ela de certa forma lapidou vocês, né? Ela fez vocês se tornarem algo que tinha potencial e ganhar esse potencial, né? Muito, muito bacana. Quando você fala isso, eu acho muito bonito também pelo seguinte, tô com a voz aqui, tá foda, tô chorando. Porque, cara, eu não tive contato com nenhuma das minhas avós, praticamente, né? A minha avó, por parte de pai, faleceu antes de eu nascer, num acidente de ônibus. Morreu ela e morreu uma namorada de um tio meu, na época, né? E que elas estavam, acho que indo pra visitar ele em Niterói, ou tava voltando de Niterói, houve um acidente com o ônibus e faleceu quase todo mundo. E eu não conhecia, essa é a mãe do meu pai, eu não conhecia ela. A mãe da minha mãe veio falecer quando eu era muito novo, acho que eu tinha 5 ou 6 anos, então eu tive muito pouco contato com ela. Era uma pessoa que, de certa forma, é como a minha mãe, que era simples e às vezes marcada de uma forma muito dura pela vida, que às vezes ela não conseguia demonstrar todo o afeto. Minha mãe mudou muito isso com o tempo, mas a minha avó eu não consegui ter tempo de ver isso mudar. Então eu não tive essa relação. É legal ouvir dessa relação sua com ela, né? E que quando você falou que para falar de uma mulher, né, nessa data, você acabou falando de três, né? Você falou da sua avó, da sua mãe e de você, cara. Que eu acho que vocês três se juntaram em uma a partir dela. Porra, eu tô chorando pra caralho aqui, velho. Tá feio. Ainda bem que vocês não estão vendo.
E vocês conhecem minha mãe, né?
Sim, eu adoro sua mãe, cara. Gosto muito da sua mãe, já trabalhei com ela. Gosto muito de você. Pô, você é uma pessoa que ganhou muito meu respeito ao longo do tempo. Até por fazer um dos meus melhores amigos muito feliz o quanto a gente se aproximou também muito pela gente, muito por histórias até que o Sami já chegou a comentar aqui, que a gente cita aqui, o momento que o Sami não tava legal, você me procura pra dar uma força, né? Então assim, cara, é muito legal ver, cara, como eu falei agora há pouco, né, sobre a fala, né, que não se conta a história sobre algumas mulheres, e essa é uma história de uma mulher que talvez se perdesse no tempo, né, e a gente tá fazendo ela ganhar voz aqui. Cara, mais uma vez eu fico muito feliz com esse podcast por poder dar voz a essas histórias que muitas vezes não seriam ouvidas em outros lugares, sabe? Tá foda. Eu falo alguma coisa que eu não consigo continuar.
Bom, essa música hoje, ela me conforta, assim. Eu espero que quem estiver passando por um momento desses, né, de perder alguém ou de ter que se afastar de alguém por algum motivo, que encontre nessa música um certo conforto, justamente nessa frase, sabe, de você captar a luz de uma pessoa e se transformar, sabe, transformar quem você é, porque foi isso que ela fez por mim, pela minha mãe, pela minha família inteira. E inclusive o pessoal do Fixer até acha que essa frase também, eles acham que é o Sami, né? Quando eles cantam, eles apontam pro Sami, tipo, o Sami foi a luz que te transformou. E também foi, são vários sentidos. Se não fosse pelo Sami, nesse momento, é uma coincidência enorme do universo tudo ter casado, assim, dessa forma. Inclusive, o Sami, como ele tinha me pedido de namoro nesse dia, que era o Dia das Mães, e aí depois eu falei com ele que não tinha como ser nesse dia, que eu tava, não tinha como a gente comemorar um ano de namoro, com um ano de falecimento da minha avó. E aí depois ele me pediu uns dias depois novamente e ele me escreveu um poema chamado Dia das Mães. Foi um poema assim, ele conseguiu em tão pouco tempo que a gente se conheceu, ele conseguiu captar toda a minha dor, sabe? E ele carregou comigo essa dor, eu não carreguei sozinha. Eu tava num momento muito difícil e ele tava lá do meu lado carregando junto comigo, sabe? É isso que eu sinto. Então essa música também, essa parte também fala dele, sabe? Dessa luz também que me iluminou e conseguiu me fazer sair daquele momento tão difícil, assim, inteira, íntegra e, sabe, com um sentimento muito bom em relação a tudo que eu vivi com a minha avó e tudo que eu consegui transformar com a minha mãe, sabe?
E, sabe, eu pude acompanhar isso tudo de perto, foi muito bonito, sabe? Ver, sabe por quê? O que mais me impressiona nisso tudo é o quanto que uma senhora, uma mulher que infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer, modificou tanta coisa através do amor. Sabe, a gente tem a impressão que só o ódio, só a raiva, só o sofrimento molda. Mas não, acho que o amor ele tem uma força que é muito maior do que tudo. Só que ela não tem a força avassaladora que uma raiva tem, por exemplo. Só que o amor, ela transforma tanto, por tanto tempo, sabe? Marca tanto.
É porque é mais sutil. Ela não marca só na hora, ela marca com o tempo. Porque o amor é uma coisa que se constrói, não é uma coisa que vem no avalanche só. No avalanche é paixão, é obsessão, não é amor. Amor é construído. Mas, poxa, Lia, eu fico muito, muito feliz mesmo de você ter conseguido lidar com esses incômodos de, né, pensou em não falar. E, poxa, de ter falado pra gente, porque foi uma experiência belíssima, de ter dividido. Você, como você falou, uma pessoa mais reservada, sempre foi. Eu era muito também, tenho tentado botar mais pra fora as coisas, né? E esse projeto me ajuda muito nisso. Eu falo isso todo episódio. Mas, cara, que bacana você poder compartilhar isso com a gente. Pô, me tocou muito também pela data, pela homenagem, pela campanha. Acho que, putz, esse episódio... E com certeza o próximo também vão abrilhantar muito essa campanha. Esses dois episódios que a gente separou para essa campanha, os episódios que vão abrilhantar muito toda essa ideia. E, poxa, só tenho que te agradecer, cara. Eu tenho certeza que muita gente que ouvir vai curtir, vai se emocionar também com a profundidade disso tudo. Porque a gente acha que às vezes a morte é só uma coisa muito pesada, né? Mas ela transforma, ela cresce, ela faz a gente desenvolver. Ela pode ser enxergada de diversas formas. Te agradecendo sempre por isso, queria te abrir para fazer suas conclusões finais e deixar redes sociais, o que você quiser, sobre onde o pessoal pode te encontrar para conversar com você também. Pra te dar um abraço confortável junto com essa música.
Bom, gente, eu que agradeço, né, abrir esse espaço para eu poder falar disso nesse mês e sabe, sobre essas mulheres importantíssimas para minha vida que moldaram tudo que eu sou. Queria também agradecer a minha mãe, né, mandar um beijão para ela, tenho certeza que ela vai ouvir, ela já deve estar em lágrimas agora. Mandar um abraço, falar que eu amo muito ela. Sempre amei ela, mas depois desse acontecimento que a gente conseguiu realmente enxergar o quanto a gente se amava. A gente perdeu muito tempo e agora a gente não perde tempo mais. A gente tá sempre junto, tá sempre fazendo tudo junto. E, bom, vocês me acham... Eu não tenho Twitter. Eu acho que eu sou igual a Sam, eu sou anti-Twitter. Eu não consegui ainda me fazer uma afinidade com o Twitter. Mas eu tenho Instagram. Vocês podem me achar no Instagram. @liaayanami. Com Y. E é isso. E espero voltar aqui no Tocando a Vida também de novo. Tem várias músicas pra falar, gente.
Show de bola. Cara, você tem um áudio no nosso primeiro episódio de cartinha dizendo que você já tava pensando na música. E que bom, Lia. Que bom que a gente trouxe você, cara. Que também é o objetivo dessa campanha. Trazer gente de fora da produção. Trazer mulheres e contar histórias de mulheres. Engrandecer, né, isso. A gente divulgar mais isso. Pô, brigadão. Meu caro Samir, meu brother, você que sabia dessa história, não sei, talvez com essa riqueza de detalhes, mas que viveu isso muito também. Cara, diz aí pra mim o que que se amarra nesse episódio e já linka com as suas redes sociais aí.
Bom, a conclusão, sabe, pra concluir esse episódio, eu gostaria de agradecer a minha esposa Lia, viu? Principalmente por compartilhar essa história tão bonita, sabe, que eu estava lá, eu vi, mas a gente não tá dentro da pessoa, né, a gente não sabe o que a pessoa sente. Então, obrigado mesmo pela oportunidade de ter falado, pela oportunidade de ouvir de novo essa história que pra você é tão importante, e obrigado por me deixar fazer parte desse momento. Então, eu lembro que naquela época também, quando eu pedi namoro, tava com aquela ideia assim de meio que, poxa, preciso ficar sozinha, me dar um tempo e tudo. Eu que fiquei lá chato querendo participar disso também, porque já gostava de você e pra mim era muito importante, sabe? Então, muito obrigado mesmo por deixar fazer parte disso. Infelizmente, eu não pude conhecê-la, mas eu tenho certeza que eu a conheço muito pelas histórias suas, do seu irmão, da sua mãe, do seu pai. Tenho a impressão que eu sempre a conheci.
Aliás, a Lia mandou um beijo pra mãe dela. Beijo, tia Penha. Eu gosto muito de você, te adoro. Você sabe disso. É, um beijo pra sua avó também, né, Lia? Como que é o nome dela?
É Rosalina.
Rosalina. Então, um grande abraço pra dona Rosalina, que criou essa mulher maravilhosa que tá aqui com a gente. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, a dizer que seguimos aqui, temos mais um episódio ainda da campanha. O nosso próximo episódio também será sobre a campanha podcast delas. A gente deixa vocês aí refletindo esse momento de novo que a gente vai ouvir a música e com essa mudança aí que, com certeza, né, como sempre dizem pra mim, eu tenho que dizer pra vocês, né, essa música vai ser enxergada de forma diferente pra mim agora. Já tinha ganhado muita relevância antes do episódio e agora ganha ainda mais. Então, ficamos com Light Years. Um abraço. Um abraço pessoal do Fixer também. Agora vocês sabem da história. Um abração, Mi, abração, Lia.
Um abraço.
Tchau, galera.
E até o próximo. Tchau, tchau.
There. I hope you enjoyed our time together today. You know, it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time. Ta-ta.